A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. Vamos falar da derrota do Atlético para o Ceará por 2-1. O Atlético, um dos candidatos ao título, foi surpreendido pelo Vozão. O Everson, no fim do jogo, assumiu a culpa. Isso é importante? Traz algum resultado prático? O Cuca tinha razão de estar tão bronqueado com o juiz, o Leandro Voaden? O Atlético merecia melhor sorte, um resultado melhor lá no Castelão? Quero saber da Laura Rezende, do Jaime Júnior, do Marquinho, nosso influencer, e do Fred Ribeiro. Eu sou Rogério Corrêa, estou distribuindo o jogo. Ó, quem tiver mais engasgado, começa falando aí. Primeiro quero saber se tá todo mundo aí. Tá todo mundo ligado aí, gente? Todo mundo conectado? Opa, não?
Tô na área.
Todo mundo aqui, ligado. E é claro que eu tô mais engasgado, né? É claro.
Fala aí, Marcos. Desabafa, então.
É só o Galo mesmo, né, Rogério? Como é que no primeiro minuto um goleiro... A gente começou o jogo no inferno, né? Aí fizemos um bate e volta no céu e no último minuto... Me dá uma dessa, como que aquela bola foi escapar, pelo amor de Deus. Aí não deixa a gente dormir, a gente acorda pensando nisso. Hoje já começa o dia mal-humorado, é só o Galo.
É, o Everson começou o jogo, né, Jaime, como vilão. Aí depois se reabilitou, virou vilão de novo. Teve até que pedir desculpas.
É, rapaz, o Everson é aquele goleiro que chegou pro Atlético a pedido do Sampaoli. E aí tinha o Rafael ali no banco. E o Rafael é um goleiro que várias vezes a torcida do Atlético pediu o Rafael como titular. Aí o Rafael se machuca, o Everson passou a não ter ali uma sombra, né? Em que pese o Matheus Mendes seja um bom goleiro, tenha pegado o pênalti ali contra o Tombense do Campeonato Mineiro. Mas o Everson vinha fazendo bons jogos, fazendo boas defesas, sendo importante, defesas assim, em jogos cruciais para o Atlético, o Everson salvando o Galo. Mas nesse especificamente...
Ontem ele estava sendo o melhor em campo, né, Jaime? Ontem ele estava sendo o melhor em campo ali até a final ali. Tá todo mundo falando, ó, recompensou, não dá para culpar ele, time reagiu, e aí no final ele...
O Marquinhos até atrasou a nota de atuações, porque ia ser o herói da partida. É o dia da redenção. Eu tive que mudar
ele
a nota.
Ele falha no primeiro lance, né, e depois faz defesas que salvariam, de certa forma, a derrota do Atlético, né? E no final acaba falhando. Não, mas eu ia só falar que é louvável, de certa forma, a gente não está entrando na parte técnica, se falhou ou não falhou, mas louvável dele reconhecer o erro, né? Assistindo o jogo, logo depois que terminou, o repórter que estava na transmissão até falou, a gente não ia falar com o Everson, ele pediu para vir falar, então vamos ouvir o que ele tem para falar. E o que ele faz é pedir desculpa, reconhecer que ele não estava numa noite boa e que ele prejudicou, não só os companheiros, o time, enfim. Mas... eu acho que são esses pontinhos que fazem com que o Atlético chegue no final do campeonato e não seja campeão brasileiro. São essas derrotas, esses empates que acabam fazendo com que o Atlético perca pontos preciosos ao longo do campeonato.
Agora me fala aqui, foi o Everson que não teve uma noite boa ou foi o time no geral? Porque em vários momentos o Everson teve que trabalhar ali com os jogadores entrando cara a cara. O que vocês acham?
No primeiro tempo, o time em geral não foi bem, né? O Johan não estava numa boa noite, né? Agora, assim, tanto que o Everson estava sendo o personagem do jogo ali, principalmente no primeiro tempo, né? Principalmente no primeiro tempo. Aliás, Everson, para mim, ainda está com crédito ainda. Ele tem mais bons serviços prestados pelo Atlético, do que maus serviços prestados. Para mim, ele ainda está com crédito. Não sei o que vocês pensam. Mas no segundo tempo, o Atlético melhorou.
Falha mesmo, grave, acho que contra o Ceará foi a primeira, diga assim, de entregar gols, né? A primeira e a segunda.
Ele não falhou em outros jogos, mas falhou em dois, no mesmo jogo em duas vezes, é isso que você quis dizer, né, Fred?
Antes do jogo contra o Ceará, ele, tem uma parte da torcida, o Marquinhos pode falar melhor do que eu, que não gosta do estilo dele, acha que ele não é aquele goleiro salvador que muitas vezes define campeonato, define jogos. Eu até concordo.
Marquinhos, você acha que a falha... também... qual falha foi mais grave? A do primeiro ou do segundo gol?
Eu acho que do segundo gol. A do primeiro minuto ali a gente até entende. O time, né, acabou de começar o jogo. ainda é justificável ainda. Defesa, a gente vê Gabriel e Bueno, né? Primeira vez que ele jogaram. Bueno, primeira vez que ele jogou no ano, né? Então dá para entender. Mas a última ali, velho, a gente já tinha feito mais difícil, que era voltar pro segundo tempo bem, né? Porque com os jogos passados a gente viu, o Galo sempre voltava pior pro segundo tempo. Ontem fiquei com medo, achei que ia voltar pior ainda. Era perigoso tomar até uma goleada, se não fosse o próprio Everson, né? E aí no último minuto, dá pra sair com um empatezinho ali, você colocar na balança, tava bom saindo com empate, e no último minuto, eu acho que foi a falha pior, foi aquela, que foi que deixou com o jogo com aquele gostinho de decepção mesmo, né? Mas eu acho que a bronca da torcida, o pé atrás da torcida em cima do Everson, é mais também, eu acho que passa pelo Galo ter contratado o Rafael, e pelo Rafael ter vindo do Cruzeiro, e rola aquela questão da rivalidade e tal, eu acho que passa muito por isso. Porque o Everson já provou mil vezes que é um bom goleiro, e ontem mesmo ele provou isso, né? Se não fosse ele, eu acho que não ia ter nem chance de sair com empate. Porque no segundo tempo ali, pro intervalo, já ia de 2-3-0 pro Ceará, né?
Ô Jaime, você entendeu o motivo da bronca do Cuca com o Voaden? Você se assustou no final com o tamanho que a coisa tomou nas palavras do Cuca pra cima do Voaden? Chamou o Voaden de vagabundo... Chamou o Voado de gaveteiro, isso aí vai dar um rolo danado, né?
Ô Rogério, assim, o Cuca reclamou que o Voaden não marcou faltas que deveriam ter sido marcadas. Concordo com ele que algumas dessas faltas poderiam ter sido marcadas. Tem um lance do segundo tempo, por exemplo, que me incomodou especialmente. O Atlético estava indo para o ataque, falta em cima do Keno, falta para cartão amarelo. Ele prefere dar sequência à jogada, dar vantagem, só que era uma vantagem que beneficiou naquele momento um infrator, porque o jogador do Atlético que recebe a bola, que agora eu não me recordo o nome, ele ficou sozinho ali na jogada.
O Jair recebe a bola e não consegue o passe.
Aí o Atlético perde aquela bola, vem o contra-ataque, e o Gabriel é obrigado a matar a jogada e faz uma falta e toma o cartão amarelo. Ali ele beneficiou o infrator. O Cuca tem toda a razão de reclamar daquele lance. Agora, o tom dessa reclamação é que foi muito acima. Porque o Voaden não deixou de dar pênalti pro Atlético, não errou em lances capitais na partida. E eu achei que a reclamação foi acima do tom do Cuca, sabe? Chamou, assim, depois que ele toma o cartão vermelho, ele se transforma ali, chama o cara de, né, chama o Voaden de gaveteiro, sem vergonha, sabe, vagabundo. Diz que se encontrasse o Voaden na rua, daria tapas na cara do Voaden, sabe? Então achei que fugiu do tom, sabe? O tom muito acima. Hoje, até participando do Redação, eu lembrei a questão emocional do Cuca, porque ele sai do Santos dizendo, né, que estava com um desgaste mental muito grande, né? Quando ele chega para o Atlético, enfrenta protesto da torcida contra a sua contratação, de parte da torcida, né? Aí ele tem a dificuldade para o encaixe do time no início ali da sua trajetória no Atlético, porque era um time que estava acostumado a jogar do jeito do Sampaoli, e agora tinha que se acostumar ao jeito dele. Ele prometeu que em 10 dias ia arrumar o time, e no jogo contra o La Guaira, que foi o décimo dia, e o Atlético ali não fez uma boa partida na Venezuela, cruzou a bola demais para a área, aí os comentaristas do Brasil começaram a relembrar aquela questão de Cuca-Bol, ele ficou muito chateado. A mãe estava internada com Covid, né? Essa situação ficou por muitos dias e mexeu, claro, com o emocional dele. E aí, quando o Atlético engrena, vem os desfalques. Contra a Chapecoense, 13 desfalques. Contra o Ceará, aumentou a lista em mais um, porque o Sacha foi diagnosticado com Covid também. Então, a questão emocional parece que pesou muito para essa explosão aí do Cuca, né? Porque, assim... Eu não esperava essa explosão do Cuca pelo que foi o jogo. Sinceramente, eu não achei que o Voaden assim prejudicou o Atlético.
E o Cuca estava bem tranquilão essa temporada até, né? Estava com a cabeça no lugar. Realmente assustou a reação dele no fim do jogo, né, Marquinhos?
Eu ia falar isso agora. A gente até comentava, né? Em todo podcast alguém comentava, o Cuca tá calmo, né? Ele costuma ser tão calmo assim. Ele era um cara que reclamava mais. Parece que o tanto que ele estava sendo calmo nas últimas, essa temporada, né? Parece que explodiu tudo ali quando ele viu o cartão vermelho.
Agora, todo mundo falou antes do campeonato começar do elenco do Atlético, das possibilidades, do potencial do Atlético, né, Fred? Agora, vai demorar para o Cuca ter todo mundo aí à disposição? Porque é muita gente machucado, convocado, jogador com Covid. A partir de quando você acha que o Atlético vai ter uma estabilidade para o Cuca olhar lá na dispensa todos os ingredientes? Ó, vou pegar aqui, vou montar o time do jeito que eu quero. Vai demorar quanto tempo?
Rogério, a boa notícia dessa sexta de gravação é que o Igor Rabego foi liberado, né? Vai reforçar o Galo contra o Santos. Aí você tem os outros infectados ainda, que eles foram infectados, positivados no início dessa semana, então imagino que seja só depois do jogo contra o Atlético Goianiense. Há uma esperança, por exemplo, de um Savarino voltar na próxima semana, ou de Jorge Alfredo voltar na Copa América, já que Equador e Venezuela estão disputando a lanterna do grupo B, mas pode ser que os dois times classifiquem e o Galo siga com esses desfalques de Copa América ainda. E tem outra questão: o Guilherme Arana daqui a pouco vai viajar com a seleção olímpica. O Atlético, até o momento, não deu nenhum parecer oficial para onde se vai liberar ou não, quando que vai liberar, porque a viagem é dia 8 de julho e o Atlético vai enfrentar o Boca no dia 13, a ida das oitavas. Então eu acho que o Cuca vai ter que se acostumar aos desfalques.
É verdade, né? Ele vai ter que se virar com o que tem. Ô Laura, esses tropeços aí do Atlético, teve tropeço em casa, né, contra o Fortaleza, agora o tropeço contra outra equipe cearense, o Ceará, isso muda a expectativa que se tem em relação ao Atlético para o restante do campeonato, ou segue no mesmo? Porque outros favoritos também estão tropeçando também.
Eu acredito que segue o mesmo. Para mim, o Atlético continua sendo um dos favoritos ao campeonato. Isso não muda. Mas, como eu disse, eu acho que esses tropeços, esses empates, empate com a Chapecoense, por exemplo, a derrota de ontem, no final do campeonato, são esses tropeços que fazem muita falta para o Atlético, contra esses times que, na verdade, poderia ter um resultado melhor. O empate ontem seria para o Atlético uma coisa muito boa, pelas circunstâncias do jogo, como foi o jogo. Mas eu acho que, ao longo do campeonato, foi assim no ano passado também, o Atlético deixa escapar alguns pontos que fazem muita diferença para ser campeão, sabe? Eu acho que isso, de certa forma, prejudica o Atlético, mas não acho que desestabiliza.
Numa bobeada, né, Laura? Você está comentando, e sempre é assim, todo ano, é sempre na bobeada.
Exatamente, perde para ele mesmo. O Atlético perde para ele mesmo.
Claramente, um jogo bem jogado. O Galo jogou com o Ceará, foi pau lá e cá. Realmente, o adversário teve mérito aí. Estamos com o desfalque fora de casa, beleza. Nunca é assim, né? Sempre é uma bobeada, que é um zagueiro que entrega a bola no pé do adversário, então um goleiro que deixa passar, ou então igual o Alan lá cometeu aquele pênalti contra a Chape. É sempre assim. Isso que torna mais doloroso ainda esse caso nosso com o brasileiro.
E agora é o Santos, né, gente? O Atlético vai para esse jogo como favorito? O que vocês acham? Contra o Santos lá na Vila.
Eu acho que o silêncio diz tudo, né? Favoritão assim? Não. Eu não acho que é favorito, não. Eu não coloco um favorito, assim, nesse jogo, não. Porque eu acho que está muito equilibrado. Porque se a gente for observar o seguinte, o Atlético, neste momento, com 14 desfalques. É muita gente. Vamos ver como é que vai estar na situação aí para esse jogo contra a equipe do Santos, domingo, às 8h30 da noite, jogando fora de casa, mais uma vez, o Atlético, né? O Santos ainda tem questões de encaixe. Por exemplo, o que se comenta muito lá no Santos, que é a questão dos laterais, Pará e Felipe Jonathan. Pará e Felipe Jonathan, que ano passado estavam bem, esse ano não estão vivendo boa fase. Então é uma questão de encaixe aí do Fernando Diniz para poder ajustar esse lado de campo. O Atlético, quem sabe, pode aproveitar esse corredor, né? O Marinho teve um momento aí na temporada que estava em baixa, já está em alta de novo. Vocês viram o gol do Marinho?
Não, ele começou a jogar bola logo agora, né, velho? Nós vamos pegar o Santos. Tava sumidaço e meteu um minimista aleatório já contra o Grêmio. Ele já começa a jogar bola. Também. O Galo, às vezes, o Galo perde, mas é um pouco de azar, né? Vamos falar a verdade.
O Galo dá um azar que o Marinho, justamente agora que o Marinho tá engrenando de novo, né? Então, assim, é jogo dificílimo, dificílimo. Eu não vejo um grande favorito, porque se o Atlético tivesse inteiraço, o Atlético com todo mundo aí, ou todo mundo à disposição, com o Nacho ali no meio de campo, o Savarino lá no ataque, com o Júnior Alonso na defesa, com o Guilherme Arana, coitado, tá com esse corte na cabeça, nem sei se ele vai conseguir jogar no domingo.
Jaime, deixa eu te interromper, não sou médica, não sou especialista da área, mas quando ele levou 12 pontos na cabeça e tinha dúvida se ele jogaria o jogo seguinte, a primeira coisa que eu falei foi: gente, 12 pontos na cabeça, ele não vai jogar, ele não vai cabecear a bola nenhuma, tem chance disso abrir, não sei mais o quê. E todo mundo falou: não, ele vai jogar. Eu falei: Será que não é muito arriscado? Sabe? Tipo assim, você levou 12
mas
pontos
jogou,
na cabeça.
Ele jogou contra a Chapecoense. Ele jogou contra a Chapecoense sem proteção nenhuma na cabeça.
Pois é.
Na parte de trás da cabeça, né? Não é normalmente onde acerta a bola. Mesmo assim, né?
Mesmo assim, o impacto é muito forte. A abertura do corte que ele teve foi muito profunda pelas fotos que a gente viu. E ontem a gente viu ele de novo sangrando, né?
Ele fez um treino regenerativo na academia nessa sexta, sem touca de natação também. Acredito que ele vai pro jogo.
E o Hever também não tá jogando 100%, né, Fred? Foi meio no sacrifício a entrada dele ontem, né? Contra o Ceará.
É, ele já tinha jogado contra o Chapecoense no sacrifício, né? Com dor lombar, lombalgia. E ficou no banco contra o Ceará. E entrou porque o Bueno teve cãibra, né? O Bueno não tinha jogado nenhuma partida no ano. Acabou sentindo aí cãibra. Acredito também que o Hever vai se recuperar a tempo e fazer a dupla de zaga com o Igor Rabelo. Se não, é o Gabriel que... Tá com moral, né, Rogério? Fez o gol da derrota do Galo de ontem.
Tá vendo a resposta ali, né? Tô gostando de ver ele.
Agora, Marquinhos, o que você tá esperando esse mês de julho que vem aí? Tem jogos complicados, né? Tem o Fluminense, né? Perdão, Atlético. Tem o Flamengo, né? O Atlético pega o Flamengo, né? Não o Fluminense. Tem o Boca, né? Pela Liberta, né?
Tem Copa do Brasil. Tem o...
Tem o Bahia, que é um adversário complicado também na Copa do Brasil. Julho vai ser de fortes emoções aí, Marquinhos.
Nossa senhora, o atleticano vai ter que segurar as pontas, hein? Mas a gente já tá acostumado já. Nada que também a gente não esteja, né? Nada de novo, né? Na vida do atleticano é Boca, é Flamengo, é mata-mata na Copa do Brasil. E é o que a gente fala, é ficar esperto contra esses times, contra o Ceará, contra o Fortaleza, contra a Chape. Porque que a gente pensa? Pô, perdeu um monte de gol contra o Fortaleza, deve perder também contra o Boca, né? Deu uma bobeada aqui contra o Ceará, quando chegar contra o Boca lá, como é que vai ser? Quando chegar contra o Flamengo? Ou então acontece tudo ao contrário, né? Sabe como é que o Galo é? Vai pegar um Ceará, Fortaleza e Chape e dá mole. Vai jogar contra o Flamengo, Boca e Copa do Brasil, valendo classificação e joga muito. Então a gente nunca sabe o que esperar do Galo, qual Galo vai entrar em campo, né?
Mata-mata não tem muita margem de recuperação.
Rogério, o Marquinhos tá com mais medo do Bahia que do Boca, hein?
Aqui, ó.
Você vê, velho. Atleticano te falava.
Santos fora de casa, depois Atlético Goianiense em Belo Horizonte. O Cuiabá fora. O Flamengo em Belo Horizonte. O América também em BH no Clássico. O mando de campo será do América. E aí começam os jogos de mata-mata também. De Libertadores primeiro, né? Teremos 13 e 20 os jogos contra o Boca. Vai ser fantástico, né, gente? O Atlético e Boca Juniors é um negócio que vai ficar pra história. Que fantástico, né? O Atlético vem disputando a Libertadores da América e tava faltando ali, né, nessa história recente do Atlético em Libertadores, um jogo desse tamanho contra o Boca, né? Vai ser muito legal. E depois tem os jogos contra o Bahia, logo na sequência, né? Você tem.
Não tem data, né, Jaime? Contra o Bahia não tem data ainda, né?
Ainda não tem, mas assim. Os dois jogos contra o Boca, 13 e 20, e nos dois meios de semana seguintes, os jogos contra o Bahia. Ainda não tem data, mas já sabemos que será. Eles serão no último fim de semana de julho e no primeiro fim de semana de agosto. Então o Atlético seguirá aí nessa batida de quarta e domingo.
No meio de semana, né, Jair? No meio de semana.
E aqui, Fredão, contra o Boca, o Nath vai estar já na pista aí, como é que é?
Ah, imagino que sim, é capaz de voltar já contra o Atlético Goianiense, né? Você está perguntando do isolamento, né? Ele começou no domingo ou segunda que ele começou, contando 10 dias corridos aí, aparentemente ele não tem sintomas nenhum. Ele o Natan, o Mikael é reserva, mas ele, o Natan, o Dylan, o Marrone voltam já.
O time do Galo sem ele não foi muito boa, né? O Hulk mesmo já assumiu um pouquinho, então a primeira coisa que a gente se perguntou depois de ontem também foi cadê o Nath?
O Nath teve essa questão, né? Foi detectado com o Covid. Vamos aguardar a volta dele. Mais do que aguardar a volta dele, né? Torcer pela recuperação e que não seja nada complicado esse processo que ele está vivendo, né? A gente sabe que essa doença é uma loteria, né? Tem gente que reage muito bem, tem gente que sofre muitas dificuldades, né?
Rogério.
Outra coisa, né, Rogério? Ele jogou contra o São Paulo de luto, né? Que a volta desceu. Contra o Inter, ele foi cortado por quadro gripal. O Atlético foi o quinto teste negativo. Depois vacinou quando tinha esperança dele voltar. Ele pegou Covid, já desfalcou contra a Chapecoense, Ceará e também contra o Santos.
Rogério, tá.
Ô,
só...
Laura, vou fechar, vou...
Uma só coisinha... Concluir,
Laura, então, você.
O Cuca acabou de emitir um comunicado oficial sobre o comportamento dele ontem após a partida, né? Ele está se desculpando com o Voaden e dizendo que não tem, abre aspas, não tem justificativa o meu ato ali. Falar de tudo que eu vivi, o que todos têm vivenciado ou das circunstâncias do jogo, nada disso serviria como argumento. Venho, portanto, com toda a humildade me retratar e pedir desculpas ao árbitro e ao homem Voaden. Nunca poderia ter usado as palavras que usei, exageradas, injustas e que não expressam de forma alguma o que eu penso sobre ele ou o que eu sinto por ele. Só um pedacinho do trecho aí que o Cuca emitiu um comunicado oficial agora.
Que isso, legal. Vou terminar com o eu te amo aí e tal, coraçãozinho. Mas esfriou a cabeça aqui, ontem na coletiva mesmo, não tinha esfriado não. Falou, falei mesmo e botei pra fora, pelo menos falei o que eu tava assim, desse naipe.
Cara, bacana sabe... ele ter reconhecido, né?
Bacana. Pode ser sim.
Um cara que eu sempre gostei de conversar com ele, Levir Cup. Levir Cup, para mim, é um dos grandes treinadores da história do Atlético. E o Levir Cup teve experiência de morar no Japão, uma cultura tão diferente da nossa. E quando eu sentava para conversar com o Levir, era sempre assim, uma aula assim, de vida. O cara muito legal, o Levir Cup. E ele me dizia o seguinte, em situações como essa. Eu falei assim, Jaime, nós como seres humanos, a gente sempre erra. Assim, e a gente sempre vai continuar errando muito. Nós, seres humanos, a gente sempre vai errar, não é? Não tem jeito. Agora, é importante a gente ter a capacidade de olhar para o nosso erro, reconhecer o nosso erro e, às vezes, pedir desculpas se tiver a possibilidade de consertar esse erro. Então, um jogador de futebol, às vezes, que comete um erro, sabe, ele sentar com esse jogador, fazer esse jogador ver o erro para que ele possa reconhecer e aí bola para frente. Então, acho que é isso que o Cuca está fazendo, sabe?
Passou assim como o Everson fez no erro tático dele ontem de assumir também que errou, né?
Sim. Então isso é muito bacana. Então, assim, ponto pro Cuca, ponto pro Everton. E vou profetizar um negócio aqui, hein? Se Vitor se tornou ídolo do Atlético com uma defesa fantástica contra o Tijuana, algo me diz... Ah, posso estar errado, vocês vão me cobrar isso aqui. Mas algo me diz que o Everson, que tantas... pessoas não gostam dele, esse cara vai entrar para a história do Atlético com um grande feito também, com uma grande defesa daquela que vai ser lembrada para sempre. Vamos ver.
Se eu pode tiver ser massacrado, não. É um grande goleiro e tal. E igual eu falei, ó, torcida pega no pé dele um pouquinho, porque a gente tem o Rafael que joga muito também, é um goleiraço. E às vezes a questão da rivalidade pode, né? Às vezes na balança a gente coloca ali, né? A gente é torcedor. Fala assim, ah não, velho, coloca o Rafael, a gente quer ver o Rafael jogando e arrebentando ali. Mas o Everson, grande goleiro, não é uma falha dessa que vai tirar o mérito dele. Tá jogando muito.
Sentiu o Jaime aí, Jaime sensitivo, fazendo previsões, hein?
Ó, vou fazer uma previsão, hein? A gente volta na segunda-feira com mais uma edição do GE Atlético, repercutindo o clássico contra o Santos, duelo de alvinegros na Vila Belmiro, mais um alvinegro no caminho do Galo, o jogo é no domingo às 8h30, combinado? Valeu aí Marquinhos, valeu Jaime, valeu Fred Ribeiro, valeu Laura, obrigado a você que nos acompanhou, Massa do Galo, segunda-feira tem uma nova edição.
Valeu!